Esto es Noticias Radio Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Todo es tan inflamable. Con el brasileño Horacio Martins analizamos la actualidad de los agrocombustibles de última generación en el mundo. Aunque su profesión es agrónomo, el brasileño Horacio Martins se ha especializado en trabajar sobre la realidad de los movimientos sociales vinculados al campesinado en su país, en especial al movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, el MST, al que asesora. En diálogo con Radio Mundo Real en su lengua original, Martins explica cómo los modelos productivistas adoptados por varios gobiernos del sur global y en especial en América Latina ha derivado en la expansión de monocultivos con destino a agrocombustibles, los cuales a su juicio no están compitiendo aún por el recurso tierra con la producción alimentaria, aunque ello sí se ha impuesto en los Estados Unidos, primer productor mundial de etanol a partir de maíz. En el caso de Brasil, donde la producción de caña de azúcar para etanol ocupa 8 millones de hectáreas, la ocupación de área agrícola no se vuelve un tema significativo, pero sí en los Estados Unidos, donde además el proceso va acompañado de fuertes subsidios. Martins adjudica no tanto a la expansión de agrocombustibles el encarecimiento de los alimentos registrado a escala mundial, sino a la oligopolización del proceso de producción de estos alimentos a través de las corporaciones del agronegocio. Los economistas que han estudiado estos aspectos en Brasil han concluido que los costos de producción de los alimentos ya no tienen nada que ver con el precio final de los mismos, el cual está influido por fuertes procesos de especulación en los denominados mercados de futuro. El desarrollo de enzimas transgénicas ha dado paso a una nueva generación de agrocombustibles derivado de rastrojos vegetales, celulosa y desechos forestales, por ejemplo. Estas enzimas, propiedad de transnacionales del agronegocio, representan un nuevo factor de dependencia de los países periféricos respecto a los centrales, explicó Martins. Con cualquier materia seca se puede crear un caldo que, a partir de estas enzimas, se convierte en alcohol carburante y que a su vez se puede trocar en biodiesel, señaló. De todo ello, se concluye que la producción de energía a partir de biomasa está en manos de las corporaciones, lo que encierra una dependencia aún más profunda, señaló Horacio Martins.
Entonces, hay una hipótesis que não está sendo verificada diretamente na prática, de que a expansão da produção canavieira e do etanol está competindo com a produção de alimentos. Isso se dá em alguns países, mas predominantemente o que se tem é a expansão dos monocultivos em geral, como a soja, o algodão, o milho, enfim, e a cana-de-açúcar, que ao estarem abertos ao capital estrangeiro e haver uma grande concentração de produção, estão elevando em demasia o preço da terra. E isso indiretamente afeta a plantação de alimentos que, em geral, são subsidiados pelo governo para manter o salário mínimo baixo e tal. Mas, de fato, é o preço da terra que está afetando a produção de alimentos.
Então, a relação não é que haja menos terra para a produção de alimentos, senão é uma pressão sobre
o preço da terra. Essa ideia original sobre a disputa alimentos versus etanol foi em função dos Estados Unidos produzirem etanol a partir do milho, maíz. Né? Então, 25% da produção de milho norte-americana é destinada para o etanol. E a produção de milho norte-americana é a maior produção de milho do mundo. E como o milho participa de diversos alimentos, né, seja industriais, seja outro, e é exportado para todo mundo, ao retirar 25% na última safra para a produção de etanol, isso deu um impacto no preço do milho e afetou em conjunto. E mais ainda, esse processo de produção de etanol a partir do milho teve grande subsídio norte-americano. Esse ano a estimativa é de 11 mil bilhões de reais, de dólares, 11 bilhões de dólares de subsídio para os produtores de milho que vão para o etanol. Então isso deu um impacto internacional e se generalizou a questão. Então a questão não é defender a cana e etanol, é colocar as coisas no lugar, né? Então, num país como o Brasil, que tem uma área imensa, não é a expansão da cana-de-açúcar com hoje, com 9 milhões de hectares, que está afetando a produção de alimento, porque a pecuária afeta muito mais, né? Ou a soja afeta mais, o próprio reflorestamento já está quase chegando a isso. Então, a questão é o preço da terra. Nos Estados Unidos, sim, a produção de etanol a partir do milho afetou a oferta de alimento em todo o mundo, indiretamente. Então, o problema é americano, norte-americano, né? Não é necessariamente nosso aqui, né?
E as consequências mais diretamente, então, sobre a questão da soberania alimentária, quais estariam sendo, quais poderiam ser no futuro?
A questão da soberania alimentar, ou melhor, a soberania alimentar se discute porque tem uma crise de alimentos no mundo. Se tivesse abundância de alimentos, ninguém ia discutir soberania alimentar. E se as populações tivessem renda para comprar alimento, não era essa a discussão. Então nós temos uma população no mundo muito pobre, quase 1 bilhão, 1 bilhões, né, de pobres no mundo, 980, segundo os dados da FAO, pobre. Tem a oligopolização das cadeias alimentares por poucos grupos em todo o mundo, então os alimentos ficam caros. Vários companheiros economistas que estão estudando esse assunto no Brasil já concluíram de que o custo de produção de alimentos e o preço dos alimentos estão rompidos. Não tem mais nada a ver uma coisa com a outra. Porque os alimentos, as commodities, os cereais são negociados na bolsa de mercadorias de futuro. E, por exemplo, a safra brasileira de cereais já está vendida até 2014. Essa especulação internacional com os papéis do mercado futuro é que vão definir o preço final e não necessariamente o custo de produção. Então, há várias dimensões desse impacto aí. Agora, a principal é as reformas neoliberais que tiraram as possibilidades da intervenção do Estado em defesa dos interesses populares.
Martins, usted habló sobre la nueva generación de agrocombustibles, en particular del etanol celulósico. Lo planteó como la principal revolución, digamos, actual en materia de agrocombustibles y dijo que, de alguna manera, lauda esa competencia o esa contradicción entre agrocombustibles y soberanía alimentaria. ¿Podría desarrollar un poco eso? ¿Portugués?
Esse avanço dos enzimas, né, dos fermentos transgênicos e com nanotecnologia dentro desses fermentos, todos juntos, permite que você desdobre a celulose e a lignina das árvores, a madeira, né, em geral, e seja capaz de produzir etanol, álcool. Né, a partir disso. Então, qualquer matéria seca, seja a palha do milho, seja a palha do trigo, seja florestas ou galhos, ou o que for, madeira da construção civil, você pode, como fazem as indústrias papeleiras, criar um caldo, né, uma dissolução da matéria, e com os enzimas você produzir etanol. Já se está produzindo, a partir desse processo etanol, com outros enzimas, biodiesel, a partir do etanol. Então, há coisas que estão acontecendo nesse mundo dos enzimas, da química, né, da agroquímica, fantástica, que está na mão de poucos grupos mundiais que controlam esse processo. Então, o argumento desses grupos, que tem o royalty dessa produção, é que no momento em que eu posso usar a matéria seca, né, os restos de cultura e parte das árvores do florestamento, material usado, que isso daí vai evitar a expansão de plantios competitivos com os alimentos. Portanto, eu posso usar um aproveitamento de uma energia potencial que está na madeira, que está no bagaço da cana, que está em outro, para a produção de etanol. E tudo isso que a gente conclui é que a alternativa energética a partir da biomassa, que é fundamental para o mundo, né, que é uma coisa muito importante, está sob controle de grupos oligopolistas multinacionais e muito articulados com o petróleo, porque as próprias projeções do governo norte-americano, que são interessantes porque elas abrem um debate internacional, é que em 2030, 2040, as fontes alternativas de energia vão significar apenas 9% da matriz energética no mundial. daí a biomassa principal aí. Mas está na mão dos grandes grupos econômicos. Então o etanol, na minha opinião, seja ele o etanol tradicional da sacarose ou o etanol celulose, ele será, com exceção do Brasil, depois, aí vai depender da indústria automobilística querer abrir o Flex Fuel, aí o carro Flex em outras partes do mundo, mas ele é uma oferta de energia complementar ao petróleo. Complementar ao petróleo, não é alternativa ao petróleo. Ele vai ser mais um negócio para a burguesia e os grandes grupos que controlam a fonte não renovável do petróleo e do urânio.
Essa é a proposta que seja complementar, é porque pelas possibilidades, digamos, físicas, possibilidades reais
puramente
ou
negócio capitalista.
Especulativo.
Puramente negócio, não é nem especulativo, é negócio. Se nesse momento é interessante, em função das guerras que o capitalismo não para nunca de fazer, eu pôr mais etanol na gasolina, eu ponho mais etanol. Se eu tenho excesso de petróleo, eu tenho menos petróleo, eu ponho mais gasolina sem ele. Então, esse jogo é um jogo muito grande, global, que é, digamos assim, é um jogo estratégico do capitalismo mundial, dos grandes grupos econômicos, dos bancos em particular, que estão atrás disso tudo, né, o capital financeiro, que vão definindo o seu trabalho com mais etanol, mais gasolina, mais urânio, independente do meio ambiente, independente dos interesses populares, em função da lucratividade que vai ser maior em cada momento.
Martins, você, bueno, en determinado pasaje de su intervención y de las rondas de preguntas que en varias oportunidades se refirieron justamente a lo que usted había planteado, estableció que se trata de una lucha donde son importantes las ponencias, los estudios, pero que se dirime a nivel del movimiento de masas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo visualiza ese movimiento, toda vez que la institución, el partido político, por ejemplo, está muy debilitado y que hoy en América Latina se habla de un movimiento social no partidizado, digamos, ¿no?
Entonces, para que você consiga um movimento de massa, é preciso que os interesses populares estejam como referência na luta de massa. Né? Para que esses interesses populares estejam como referência na luta de massa, é preciso que essa massa tenha consciência política estratégica, não consciência política reivindicatória ou de protesto. Isso, sindicatos, partidos, movimentos já têm, exímios, conhecem tudo e como fazer isso. Agora, como lutar contra as multinacionais passa por temas centrais, como a água doce, o controle da água doce, como a energia da biomassa fundamental, com os recursos naturais, com problemas massivos de habitação. Então, aí tem temas globais que são unificadores da opinião pública se ela estiver minimamente conscientizada sobre o tema. E o problema é que nós estamos com dificuldade de fazer essa conscientização política que seja capaz de articular os interesses imediatos dessa população com uma perspectiva estratégica de médio prazo. Em geral, quando se fala em perspectiva estratégica, se constrói mitos, não utopias. A utopia é parte da realidade, né? Ainda que mais sonhada, mas constrói mitos. Vamos ter uma sociedade agroecológica, o equilíbrio e a harmonia da natureza. Quando? Com esse capitalismo que está aí, nos próximos 100 anos não vai acontecer nada. Então, os elementos motivadores, os elos condutores, estão mais ou menos sendo articulados em todo o mundo. E um dos pontos, como falou ele, o companheiro da Venezuela, que mais pode mobilizar as populações é a questão energética. Água doce e energética. Então, se temos um bom trabalho de conscientização política sobre isso e, primeiro, um bom conhecimento de como o capital está trabalhando com isso para confrontar com ele, eu acho que é possível mobilizar as massas. Sem as massas rurais e urbanas articuladas, na rua, em protesto, em ocupações, sem isso nós não avançamos, porque as mediações institucionais, sindicatos, partidos, movimentos de organização da sociedade civil, já estão um pouco gastas, já estão um pouco sem muito possibilidade de conduzir as massas. As massas vão a partir de todas as mediações, mas com temas muito claros e do que fazer. Aí, né?
Horácio, você falava, né, nessa questão de talvez passar dessa questão de ser um pouco reivindicativa, de política reivindicativa, passar É que agora atualmente é mais
informações estruturais,
né? é mais digamos como dizer, desculpa, mais estratégica, né? Mais estratégica. Você falava de uma questão de contracultura. Essa contracultura, como ela deve ser? Ela deve ser anticapitalista? Será que isso, há possibilidade de fazer isso no meio urbano? Porque agora tem muitas opções, digamos, alternativas que no campo, pelo menos movimentos campesinos, eles são os mais claros anticapitalistas, mas nos meios urbanos
é difícil.
América Latina...
Mas sabe por quê, Ramon? É porque, em geral, a ideologia dominante abriu um espaço para os setores de centro social-democratas, de criar alternativas. Eu acho que enquanto nós usarmos a expressão alternativa, a agroecologia é uma alternativa dominante. O trabalho comunitário alternativa, significa que eu estou criando processos paralelos ao desenvolvimento do capital. Eu não, eu tenho que negar o capital, eu tenho que enfrentar o capital e negar, dizer... Uma coisa temos clareza, que a sociedade capitalista contemporânea hoje, né, nos últimos 20 anos, sempre foi, mas agora mais do que nunca, é uma sociedade que não dá conta, essa organização social, econômica, política, esse modelo, não dá conta de romper com as desigualdades sociais, de atender os interesses das grandes massas populares, de criar felicidade, etc. Então isso está claro. Então eu tenho que negar essa sociedade. Não criar alternativa, tem que fazer uma luta de negação. As alternativas são táticas, são sobrevivência das pessoas, que tem que criar mecanismos de ter uma renda maior ou menor. Mas se ela não tiver consciência de que tem que negar o que está aí, e enfrentar então os grandes oligopólios, etc., nós não avançamos. É essa construção da negação que eu chamo da contracultura, que é negar a cultura dominante. Seja na música, na arte, na dança, na economia, no modelo econômico, etc. Mas tem que ter consciência política para negar esse processo. Ah. E não criar alternativa a ele, paralela.
Como se isso se relaciona com a questão que você falava, estratégica da água doce e da energia?
Então, nós, pelo menos os setores populares combativos, né, com mais consciência, não só populares, mesmo setores da classe média e outros, sempre tentaram negar a presença na sociedade das fontes de energia não renováveis, né? Urânio, carvão, petróleo principalmente, e criar fontes alternativas de energia, alternativas. Exatamente, por ser alternativa, ao se criar a proposta, por exemplo, da energia a partir da biomassa, como ideia, como proposta, alternativa, complementar, é que nós fomos derrotados. Como fomos derrotados? E quem pegou essa bandeira foi a burguesia. Então ela pegou a energia a partir da biomassa e colocou como, ao lado das outras, a partir do modelo dominante, ou seja, o modelo concentrador, centralizador, com absoluto respeito ao meio ambiente, antissocial, etc. E agora tem, então, petróleo, tem urânio e tem biomassa. Então o alternativo não avança na sociedade complexa que a gente tem. Tem que ser negação mesmo.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm